Antes de nos levantarmos juntos para oração, vamos ler a palavra de um salmo, talvez do Salmo 95. Aqui está: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me, embora tivessem visto a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração, mas não quiseram conhecer os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu lugar de repouso. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus, esse chamado que esse salmista fez nos seus dias, aqueles da sua época. Mas nós sabemos que a palavra de Deus permanece a palavra de Deus. Não foi apenas expressa para que tivesse sido dita uma vez, mas permaneceu até o dia de hoje, até essa hora. E esse convite vale para nós nessa noite. E é por isso que estamos felizes por termos vindo e por podermos de fato louvar nosso Deus, regozijar nele e cantar louvores a ele e cânticos. Vinde, regozijemo-nos no Senhor, exultemos de alegria na rocha da nossa salvação. Vamos nos apresentar diante dele com ações de graças, vamos louvá-lo com cânticos. Amados irmãos e irmãs, se não o fizermos, nós que recebemos a graça, que ele nos redimiu de todos os pecados, se purificou de todas as nossas transgressões, que nos libertou e nos determinou para sermos seu povo, se não o fizermos, quem o fará? Sim, essas pessoas naquele tempo podiam vir e trazer a honra a Deus. Esse é o nosso tempo no qual nós podemos vir, o tempo que Deus reservou para nós, para você, para mim, para todos nós. Nós podemos nos aproximar ao trono da graça de Deus e cantar louvores a Ele e oferecer-lhe a honra, pois Ele é um Deus verdadeiro, aquele em cujas mãos estão todas as coisas e que é o Senhor de tudo. E ele permanece assim em toda a eternidade. Aqui o salmista diz: porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, o rebanho da sua mão. Sim, irmãos e irmãs, se estivermos cientes disso, então não podemos deixar de concordar com o compositor, porque sabemos: Jesus ainda está caminhando em nossas ruas hoje. Jesus está caminhando. Quem quiser abraçá-lo plenamente lá, esqueça todo o resto. Nessa noite, queremos esquecer tudo o que está ao nosso redor. Queremos voltar nossos pensamentos e nosso coração para Ele, porque sabemos: Ele não está longe, Ele está perto de nós. E assim queremos trazer-lhe a honra e a adoração. Vamos nos levantar agora e adorá-lo juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, Senhor, por esse dia da graça, por esse momento, por essa hora em que chegamos. Nós te agradecemos de coração, ó Deus, por nos teres preservado até essa hora, por teres mantido suas mãos protetoras sobre nós e por ter permitido que nós, como teu povo, nos reuníssemos aqui novamente para te oferecer a honra e o louvor juntamente. Tu conheces os nossos corações, tu conheces os nossos anseios, mas tu és o nosso Deus. A quem deveremos ir? Não podemos fazer outra coisa a não ser te trazer a honra e o louvor. Senhor, nosso Deus, nós somos o teu povo, o rebanho da tua mão, ó Senhor. Senhor, que seja assim, como o salmista aqui, ele exclamou, que hoje possam ouvir a sua voz. Fiel Deus, sabemos que hoje tu falarás conosco novamente por meio de tua santa e preciosa palavra e queremos ouvir a tua voz. Não queremos endurecer nosso coração, não, Senhor, mas queremos abri-lo e levar ao coração o que tu tens a nos dizer. Fiel Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós. Estamos tão felizes por podermos ser o teu povo, o rebanho da tua mão. Receba honra, receba louvor e adoração também nesta hora da noite. Abençoe todos os que vieram hoje à noite e também aqueles que não puderam vir, Senhor. Que tu possa encontrar todos eles da riqueza da tua graça e os abençoar. É minha oração. No nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu havia presumido que o irmão Rus ficaria aqui em cima e que eu poderia me sentar diretamente. Eu não estou me sentindo bem hoje. Vocês sabem, quando vamos ao dentista, vocês podem ver de lá. Então, não sentimos muito bem. Mas somos gratos ao Senhor por podermos nos reunir e ouvir Sua palavra. Alguém disse: a pior pregação ainda é melhor do que nenhuma. E nós não conhecemos nenhuma pregação ruim, mesmo que às vezes seja um pouco assim interrompida, ela vem da palavra de Deus. E Paulo escreve: nosso conhecimento, o nosso saber, tudo é obra parcial. Mas quando então o perfeito tiver vindo, então a obra parcial acabará. E nós somos gratos a Deus por essa obra parcial. Não há nenhum ser humano na Terra que possa reivindicar a perfeição, assim, todos os aspectos para si. Somente Deus é perfeito em tudo. Somente Deus tem a visão geral e nós dependemos dele do começo ao fim. Hoje, provavelmente não poderei falar muito tempo e certamente não em voz alta, mas para isso nós temos aqui a transmissão, o alto-falante. A palavra que já ouvimos vai todas as vezes ao meu coração. Para isso cabe 1 Coríntios 10 e Hebreus 3, a última parte, onde Paulo mais uma vez coloca a história do povo de Israel diante de nossos olhos a partir de uma perspectiva do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus havia feito grandes coisas, porque a promessa que ele deu a Abraão, ele cumpriu depois, após 400 anos, por Moisés, e mesmo assim, o povo da aliança, o rebanho de sua mão, o povo do seu pasto, ainda assim persistiu com o coração endurecido e em desobediência. Isso foi para Deus o pior do que se fossem incrédulos, a quem ele nunca tivesse falado, a quem ele nunca tivesse dado uma promessa, a quem ele nunca tivesse guiado para fora, com quem ele nunca tivesse lidado. Para Deus, isso foi uma grande dor. Essa expressão pode ser humana, mas Deus sente. Deus sente muito fortemente. E se está escrito aqui, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O que foi? Lá Moisés também discutiu com Deus, o povo discutiu com Moisés, e Moisés agiu precipitadamente e disse, podemos lhes dar água desta rocha? E ele bateu uma vez e mais uma vez, e Deus ficou irado. E nós ouvimos isso na pregação do irmão Branham. Isso foi um tipo de Cristo. Cristo deveria ser batido apenas uma vez com uma rocha. Somente uma vez, e isso para sempre, crucificado. Nós sabemos que a história da salvação não começa no Novo Testamento somente, já começa nas primeiras páginas da Bíblia. E quando está escrito aqui no versículo 10, 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração, mas não quiseram conhecer os meus caminhos. Nós podemos reconstituir as 40 paradas, são exatamente 40, que o povo de Israel fez no deserto durante os 40 anos, onde eles pararam e como continuaram. Mas de que adiantava para todos eles se Deus tinha abominação diante deles? E no Novo Testamento, Paulo aborda o assunto, como eu já disse antes, na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Essas são palavras de exortação que devem atingir o coração de todos nós para autoexaminação de nós mesmos. Está aqui, porque não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Assim nós lemos aqui no Novo Testamento. Eles estavam debaixo da nuvem. O Senhor havia descido na nuvem De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo. A presença direta de Deus, o Senhor, sobre o seu povo, com o seu povo. E quando é dito aqui batismo no mar e batismo na nuvem, então isso ambos significa batismo com água e batismo no Espírito. Eu poderia ler para vocês de Neemias que Deus colocou seu Espírito no coração deles. Com Deus não há mudança e nós vemos que todas essas vivências não mudaram seus corações, não os transformaram e permaneceu no antigo. Então, chegamos aos três círculos que o irmão Branham desenhou até o círculo mais interior, a saber, a alma. E então, ele diz tão claramente, uma pessoa pode ter sido verdadeiramente batizada no segundo campo, ou seja, no campo do Espírito, e no círculo interior, na alma, sequer ter nascido de novo. Que apesar das bênçãos externas, internamente, pode-se ter o velho caminho, os pensamentos antigos, as tradições antigas, os próprios caminhos, tudo é mantido. No Novo Testamento, Deus quer nos ajudar. Ele quer penetrar em nosso ser mais íntimo. No Antigo Testamento, não era possível redimir a alma de uma pessoa por meio do sacrifício de animais. O sangue do cordeiro era necessário para redimir a alma. Mas agora, Deus quer penetrar na alma para assumir o controle de todo o resto a partir de lá. Aqui nós lemos, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam da rocha espiritual. O maná, alimento dos anjos, caiu do céu todos os dias. E para o sábado, então, em um dia, uma medida dupla. Tudo estava no meio deles. Mas mesmo assim, nada havia mudado dentro deles. Amados, nós podemos ter no nosso meio tudo. As maiores bênçãos, a palavra mais maravilhosa, alimento espiritual, bebida espiritual. Podemos ter tudo isso em nosso meio. Mas a não ser que Deus possa fazer surgir em cada um, não somente no nosso meio e ao nosso redor e por meio de nós, mas em cada um de nós, fazer surgir essa semente da vida na alma. Eu li anteriormente na pregação, por que gritar? Fala. E aí o irmão Branham explica, quando a luz incide sobre a área onde a semente deveria estar, se ela estiver lá, então brotará. Mas se não estiver lá, mesmo que a luz venha sobre esse lugar, se não estiver lá, não pode brotar. Nós recebemos a semente divina em uma medida tão rica como o povo de Deus nunca recebeu em nenhum tempo, desde que as pessoas podem se lembrar. Agora, nossa responsabilidade é ainda maior, porque assim está escrito, a quem muito foi dado, muito será exigido. Deus exigirá mais de nós do que dos crentes de 50, 100 ou 200 anos atrás. A quem muito foi dado, muito também será exigido. No versículo 5 está: mas Deus não se agradou da maioria deles, pois foram abatidos no deserto. Mas essas coisas aconteceram como um exemplo de advertência para nós. Nós poderíamos continuar a ler: Deus quer que o seu comprazer repouse sobre nós. E isso somente acontece na obediência a Ele e à sua palavra. Não há possibilidade de agradar a Deus só porque nos apresentamos com uma cara piedosa e achamos que estamos fazendo o que é certo. A filiação de Deus nos foi colocada diante dos nossos olhos quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi batizado no Jordão. Então os céus se abriram e o Espírito desceu. A resposta de Deus, e a voz disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E então, a mesma coisa novamente no Monte da Transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, e todo aquele que o ouvir, todo aquele que nele crer, todo aquele que entrar nessa filiação com Deus, todo aquele que nascer da mesma palavra e da mesma semente, para ele não pode ser de outra forma. Ele terá o comprazer de Deus, mas temos que nascer do Espírito de Deus. Cristo foi a semente da palavra. Nele foi revelada a palavra da promessa divina. O que há de nascer de você, assim está, é do Espírito Santo. Palavra da promessa colocada nela. O Espírito Santo veio, trouxe a palavra à vida, vivificou, e já o começo estava feito. É assim que tem que ser conosco. Não pertencer a uma congregação, mas ser nascido de Deus. Como nosso Senhor disse: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém, pois, nascer de novo, assim escreve Paulo, eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Novo na alma, no espírito, na vida. Novo, propriedades bíblicas surgem à tona. Em Hebreus, no terceiro capítulo, lemos mais ou menos o mesmo conteúdo, os mesmos pensamentos. Aqui está, poderíamos começar diretamente a partir do versículo 7, mas para mim já o versículo 18 é diretamente importante. Vamos começar por ele. E quem era o povo a quem ele jurou que não entraria no seu descanso? Sem dúvida, aqueles que se mostraram desobedientes. Assim vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Se lermos outras passagens bíblicas, então aparece repetidas vezes a palavra pecado. E o irmão Branham disse isso com muita clareza. A incredulidade é como tudo começa. E ele diz claramente, aquele que peca o faz porque não crê. Portanto, a incredulidade foi a raiz. De fato, foi a verdadeira razão. Deus quer que nós cremos nele. E eu penso, em cada reunião, já por muitos anos, quando o irmão Branham devia pregar, foi cantado o corinho, somente crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E nós temos um livro inteiro, aqui a Bíblia, cheio de testemunhos de heróis da fé. A palavra heróis da fé também é uma certa coisa. Se olharmos para as pessoas, os homens de Deus, e também no campo terreno, se olharmos, então eles eram tudo, mas não eram heróis. Mas se olharmos para o campo divino, então eles conquistaram, venceram reinos, eliminaram o poder do fogo. Então coisas são aqui listadas que não são comparáveis. Os mesmos homens que antes eram fracos por si mesmos se tornaram fortes com Deus. E isso tinha que ser assim para que ninguém pudesse dizer, aqui, eu fiz aqui a coisa bem feita, o que você diz a isso, amado Deus? Não, ninguém fez a coisa boa, mas Deus fez a sua coisa por meio de instrumentos que não eram nada. Ele fez isso bem e glorioso, para que finalmente toda gratidão, todo louvor e toda adoração sejam oferecidas a Ele. Paulo, esse foi um homem muito honesto e sincero. Essa sinceridade fundamental falta a muitas pessoas que se disfarçam com uma máscara. Sempre sorridente, sempre alegres, como se costumava cantar antigamente, sempre assim, sensatos, como convém. Mas deveríamos ser abertos e sinceros. Eu recebi várias ligações hoje e uma irmã da Suíça disse, irmão Frank, nem sempre é possível fazer um rosto feliz quando a dor é tão grande que chega a ser insuportável. E isso está certo assim. Assim deve ser. Por que deveríamos enganar a nós mesmos e aos outros? A Santa Escritura diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Um verdadeiro filho de Deus será capaz de se colocar na situação de um irmão e de uma irmã como se nós mesmos fôssemos os afetados. E então nós podemos carregar junto, sofrer junto. Então a alegria do outro é nossa alegria, a felicidade e o que quer que seja, até a tribulação e as aflições que podem afetar as pessoas. E às vezes isso vai mais rápido do que imaginamos. As pessoas que ainda estão, como o irmão Brand diz, no telhado, já podem amanhã estar em algum lugar bem abaixo. Mas, como sempre dissemos, quer estejamos em cima ou embaixo, nós estamos com Deus e Deus está conosco. E nós não deixamos que essas coisas nos roubem o que Deus já nos concedeu. A fé passa pelas provações. Nós temos que ser aprovados, mas nós não deixamos que nos seja roubado aquilo que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes, as provações são tão grandes que pensamos que vão além de nossa capacidade. E então, nos lembramos da passagem bíblica que diz que o próprio Deus não tenta ninguém, porque ele também não pode ser tentado por ninguém, e cada um é provado apenas na medida em que pode suportar. Ninguém é provado além da sua capacidade. Às vezes, parece ser assim. Quando depois olhamos para trás, então dizemos: Senhor, todas essas provações pelas quais tivemos que passar nos aproximaram de Ti, nos fortaleceram em nossa fé. E também está na provação, a Bíblia fala de todas essas coisas. E é por isso que temos que suportá-las. Portanto, a lição dessas três passagens bíblicas desta noite é a seguinte: Deus tem um povo com o qual Ele faz história da salvação. Na medida em que Ele se propõe a cumprir as promessas, Ele exige obediência e fé. E para falar com Paulo, com o que ele escreve em Romanos 16, para operar a obediência da fé entre todas as nações dos gentios. Não apenas fé. Há hoje tantos evangelistas que falam apenas da fé, apenas de milagres. Um dia, todos aqueles que só falaram de fé ficarão surpresos. Fé e a obediência pertencem juntas. E então Deus é honrado por meio da obediência da fé em minha vida e na sua vida. E assim vemos que Deus nos dá lições, certamente porque nos ama, não porque Ele quer nos condenar, mas Ele quer nos dizer nessa noite: escutem, vejam, eu fiz coisas tão grandes para o meu povo de Israel, cumpri a promessa feita a Abraão, mostrei que sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não deixei nada por fazer e ainda assim eles se desviaram em seus corações. Eles estavam viajando com os pés bem a caminho, assim como deveria ser. Não está escrito eles andavam de um lado para o outro com os pés, que eles uma vez iam para lá, outra vez para cá, mas sim com o coração. De que serve para mim o meu caminho, mesmo que fosse tão belo, e a terra de Canaã já estivesse à vista, se eu me desviar com o meu coração, se não crer com o meu coração, se não confiar com o coração, mas apenas andar, porque é andado, comer, porque é comido, me deixo batizar, porque é batizado, e eu concordo com tudo, mas o meu coração não está na causa. Amados, que Deus possa nos tornar pessoas que andam com o coração no caminho de Deus. É melhor se apegar a Deus com o coração e talvez fazer aqui e lá um breve desvio com o pé, mas se apegar a Deus e a sua palavra com o coração. Essas pessoas seguiam Moisés com seus pés, E ele seguia a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a rocha que os acompanhava, que era Cristo. Se quisermos dizer dessa forma, eles estavam como seguidores de Cristo. Lá estava a rocha e eles tomaram uma boa bebida, se refrescaram e seguiram em frente novamente, sem perceber em seus corações o que Deus havia planejado para eles. Amados, esses são os dias em que Deus fala ao nosso coração, não à nossa cabeça. Se ele falasse à nossa cabeça, então ele poderia falar com os nossos pés, porque a cabeça ainda diria aos pés para onde ir. Deus fala ao nosso coração. Meu filho, minha filha, dê-me o seu coração. Dá-lhes-ei um novo coração. Porei nele a minha palavra e a escreverei em suas mentes. Um coração, assim canta o compositor, um coração como o teu, cheio de fé, cheio dos instintos mais santos, cheio de amor e tudo o que acompanha. Amar a Deus, confiar nele, crer nele e então andar em seus caminhos, por meio de tudo o que nos foi dado como desafio no caminho. Fé, arrependimento, batismo, todas essas coisas fazem parte disso. Mas ai de nós, se nosso coração não estiver totalmente na causa. E do que se tratou naquela época, aqui está muito claramente dito hoje. Quando ouvirem a voz dele, não endureçam o vosso coração, como fizeram lá na provocação. Naquela época, o Senhor falou ao povo de Israel, e, portanto, foi colocado sobre eles uma responsabilidade de ouvir o que ele falava. Hoje, o Senhor fala conosco. Este é o nosso hoje. E se quisermos colocar isso em linguagem clara, o falar de Deus nestes últimos dias é a voz de Deus que chegou até nós. Então não podemos escolher no que nós cremos, o que não cremos, o que nos cabe e o que não nos cabe. Nós não estamos aí para fazer com que a palavra de Deus se adapte a nós. Nós estamos aí para que Deus possa nos encaixar em seu plano e sua palavra nos faz encaixar para que tudo esteja certo. Hoje, quando vocês ouvirem a sua voz, agora não se trata mais do povo de Israel, agora se trata de você e de mim. Hoje, quando vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como aconteceu lá na provocação. Eu tomei para mim firmemente de passar tudo assim como nos foi deixado, sem nenhum compromisso. O que as pessoas dizem, isso ainda não nos trouxe muito. Deus não perguntará às pessoas quando ele pronunciar o seu juízo sobre nós. Nós temos apenas uma responsabilidade, e esta é para com Deus. Foi ele quem falou, quem deu a palavra. E essa palavra revelada para o nosso tempo, nós aceitamos completamente. Nos dói quando alguém diz, sim, mas Paulo disse, e se um anjo viesse do céu? Sim, Isso ele disse. Mas da mesma forma, temos que reconhecer que o irmão Branham somente disse e ensinou o que Paulo disse e ensinou. Que hoje não estamos sentados assistindo a uma pregação que Paulo pregou até a tarde da noite, mas só temos algumas de suas cartas. Isso é conhecido de todos nós. Sim, Paulo fez um discurso a Agripa, sim, talvez outro a Festo, mas uma pregação na congregação a Coríntios, uma pregação que ele pregou na congregação ali e aqui, não encontramos somente as cartas nas quais ele tratou de certos temas. Eu garanto a vocês, se nós estivéssemos sentados aos pés de Paulo e depois aos pés do irmão Branham, então teríamos, nas duas vezes, nos sentados aos pés de Jesus Cristo e teríamos ouvido a mesma palavra por meio do mesmo Espírito revelado a todos aqueles que levam a voz de Deus a sério e respondem aquilo que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, independentemente se nós entendemos ou não, às vezes ainda temos um entendimento assim tão claro, romano, e achamos que já adotamos totalmente a sabedoria de Deus. Amados, Deus está para nos ajudar em tudo. E isso jamais se mostra tão bem para as pessoas. Se olharmos do ponto de vista terreno, tudo o que está escrito na Bíblia, o que ele fez, o que o outro fez, o que aquela pessoa fez, assim por diante, se lemos o Alcorão, lá estão apenas ditados. Nada sobre um erro de alguém, sobre alguma coisa, mas é um livro que vai acima de tudo. E o que o irmão Branham diz para isso? Ele disse, o que vocês pensam que Davi e Moisés teriam escrito sobre o que preocupava a eles mesmos, o que os atingiu, se ele tivesse sido o escritor? Então ele diz, não. Mas, como foi o Espírito Santo, esses homens não tinham sequer uma escolha. Eles foram inspirados pelo Espírito de Deus e eles tiveram que escrever, mesmo que isso os afetasse a eles mesmos, não apenas sobre eles, mas eles tiveram que escrever claramente, sem tremer, sem vacilar. Sua mão se moveu porque o Espírito de Deus a moveu e nós somos gratos hoje por isso. Ó, nós somos gratos a Deus por esse santo livro que contém certas histórias profanas. Aleluia! Louvor e gratidão e honra seja ao nosso Deus. Ele está procurando pessoas que creem nele, que confiam nele. Não aquelas que se fazem de piedosas, mas que têm temor diante dele e diante de sua palavra, que estremecem quando ele fala. E dizem, Senhor, Tu tens razão e todos nós estamos errados e precisamos, necessitamos de Tua misericórdia e graça. Hoje, quando ouvimos Sua voz, não endurecemos nosso coração. Eu gostaria de terminar com um pensamento que o irmão Branham também mencionou várias vezes quando ele disse, a partir do Senhor Jesus, quando ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Lá estavam os discípulos olhando para o Filho do Homem e toda a multidão olhava. Sim, como deveremos agora comer a sua carne? Como beberemos agora o seu sangue? Como se fará isso? E Deus deixou dizer por Moisés, o sangue não deve ser bebido, pois a vida está no sangue. E aqui o Senhor, que falou no Monte Sinaí, ele fala aos judeus, que conheciam a lei tão bem, que não o reconheceram. E então, irmão Branham diz, o Senhor deu uma única palavra de explicação? Não. Ele deixou assim. Nosso Senhor só dá explicações quando Ele as dá. E se Ele não as dá, então elas não estão aí. Paulo, posteriormente, explica o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Vocês veem, Deus tem para tudo um tempo. Lá em Mateus 10, nosso Senhor diz, não vão aos gentios, vão somente à casa de Israel. Em Mateus 28, ele diz, ide, pois, por todo o mundo. Os mesmos ouvintes poderiam ter olhado uns para os outros e dito, sim, o que então está acontecendo agora? E o Senhor diz, era necessário que o evangelho fosse pregado primeiramente ao povo de Israel. Ó, a sabedoria de Deus, ninguém será capaz de compreender. Sequer vamos começar com isso, mas apenas nos colocar na vontade de Deus. Tudo estará correto no final. Com Deus está sempre tudo certo. Tudo, do A até o Z, tudo está certo. Se aqui no momento não parece assim, um pouco mais adiante e já, o quadro se arredonda e tudo estará certo. Que Deus faça de nós pessoas que andam em seus caminhos, pessoas em cujo coração, em cuja alma, a palavra foi colocada como semente divina, pessoas que são obedientes e seguem o Senhor na fé. Que também de nós possa, no fim, ser escrito algo semelhante como está em Hebreus 11. Lá está repetidas vezes, pela fé tem, pela fé tem, pela fé tem. Um registro inteiro, começando com Abel até o último homem listado ali. Pela fé, todos esses homens de Deus, eles viram os feitos de Deus que aconteceram com confirmação da palavra que eles creram. Eles viram, vivenciaram e foram realizados. Assim, nesses dias, assim também, se pertencemos àqueles que creem na palavra de Deus de todo o coração, então nós temos que pertencer àqueles que vêm, que acompanham a sua palavra, que vêm e não apenas vêm, mas vivenciam Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Louvado seja o seu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu sou grato pela pregação dessa noite e creio que vocês também. Eu creio que Deus realmente falou conosco por meio de sua preciosa e santa palavra. Deus ainda não nos abandonou, amados, e nós também não precisamos abandoná-lo. Ele está com aqueles que depositam sua confiança nele plenamente, do começo ao fim, amados. Muitos podem ter feito um começo, talvez, mas Deus quer pessoas que caminham com Ele do começo até o fim. É assim que nós vemos nas Santas Escrituras. E eu sou grato por essa pregação de 45 minutos. Eu sou grato por ter corrido tão bem. Sim, um tem problema com os dentes, outro tem problema com a perna. Bem, mas nós olhamos para o nosso Deus e a Ele queremos oferecer a honra, o louvor e a adoração. Ele jamais nos decepcionou até essa hora, até o momento. Ou já chegamos a vivenciar que Ele nos tenha abandonado? Não. Ele está com os seus e Ele fala com os seus. Eu não tinha ideia que tanta coisa sairia da palavra essa noite, que tanta coisa brilharia, mas Deus é capaz de dar algo que sequer sabemos, nos damos conta. Assim somos felizes e gratos, e eu creio que agora devemos também dizer e oferecer-lhe a honra e a adoração. Irmãos e irmãs, vamos levantar e adorar a Deus. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos por tua preciosa e santa palavra, pelo teu falar também nesta hora da noite. Senhor, nós sabemos que tu não fazes palavras vazias, mas a tua palavra é espírito e é vida, ó Senhor. Senhor, que os nossos corações não se endureçam, Senhor, enquanto ouvimos a tua palavra e as exigências de tua palavra, mas preenche o nosso coração com fé, com obediência, meu Deus, meu coração e todos os nossos corações, Senhor, nós os entregamos a ti, ó Senhor, preencha-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, para que possamos estar prontos, Senhor, assim como aqueles estavam prontos, Senhor, que tu os pudesse tomá-los e agir, operar por meio deles no seu tempo. Aleluia, louvor e honra, glória e adoração. Seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém.